No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Au, 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 iaui, ó, miau, 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 cocorocó. Au, 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 iaui, ó, miau, 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 cocorocó.
Au, au, au,
iaui, ó,
miau, miau, miau,
cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nem banana.
Au, au, au,
iaui, ó,
miau, miau, miau.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, excepcionalmente, substituindo Joel Scala, que estará de volta aqui na próxima quinta-feira. No começo desse mês de dezembro, aconteceu algo cruel. Um segurança da rede de supermercados Carrefour envenenou e espancou uma cadelinha até a morte. Esse crime comoveu o Brasil inteiro. No programa de hoje, iremos falar sobre maus tratos aos animais. No fundo, nós estamos ouvindo a música Bicharia, de uma comédia musical, a comédia Saltimbancos, que foi escrita pelo Chico Buarque. Boa tarde, Rodolfo Fischer, nosso colunista de tecnologia.
Boa tarde, Frank. Boa tarde, Rafael, Yuli, os nossos convidados. Hoje, como que nós vamos falar um pouquinho sobre animais, eu decidi falar, comentar sobre xenotransplante.
Olha só, xenotransplante.
Exatamente. Quando na semana passada nós falamos sobre as gêmeas Lulu e Nana, que nasceram na China, que foram geneticamente, vamos supor, transformadas para evitar o vírus da HIV, agora eu vou falar um pouquinho como os animais estão sendo transformados para serem fornecedores de órgãos humanos.
Perfeito. Isso, nossos ouvintes e nossas ouvintes terão mais informações na segunda parte do nosso programa. E nós convidamos aqui para debater essa questão dos maus tratos animais, a Yuli Viana, médica veterinária e coordenadora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, ou como é conhecido também, Fórum Animal, que é uma rede de proteção animal do Brasil, com mais de 130 entidades afiliadas em todas as regiões do país. Boa tarde, Yuli.
Oi, boa tarde, Franklin. Um prazer estar aqui. Agradeço em nome do Fórum o convite e espero poder colaborar com o programa e com os ouvintes sobre essa questão.
Perfeito, Yuli. E quanto tempo existe o Fórum Animal?
O Fórum foi fundado em 2000. Nossa presidente é uma bióloga que sempre, desde a sua infância, sempre gostou muito de animais e sempre lutou por eles. E não só cães e gatos. Então, a luta da nossa presidente, Sônia Fonseca...
Sônia Fonseca é a presidente.
Isso. Sempre incluiu outras espécies. Então, a gente luta com relação à questão dos jumentos... Ela lutou com relação à farra do boi em Santa Catarina e também sempre teve um ativismo mais voltado à questão das políticas públicas. Então, batalhou para a questão da crueldade dos animais, está no artigo 225 da Constituição Federal e na Lei 9605 de Crimes Ambientais.
Perfeito, Yuli. E o outro nosso convidado é o Rafael Leal, fundador da ONG Cão Leal, abrigo de pequeno porte voltado para o resgate de animais em sofrimento. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos os ouvintes. Franklin, muito obrigado pela oportunidade em dar mais essa voz aos animais. É com muito prazer que eu estou aqui para a gente poder debater e tentar criar um pouco mais de consciência nas pessoas a respeito desse tema.
Nós é que agradecemos a presença de vocês dois aqui prestigiando o Observatório do Terceiro Setor. Rafael, vocês atuam em que região da cidade de São Paulo?
Eu não tenho limites. Quem tem limites é município. O amor não tem fronteiras. Então, eu vou aonde eu posso e eu faço tudo que eu posso dentro das minhas limitações. Mas eu já fui para Mariana, eu já peguei animais no Rio de Janeiro, essa semana eu ia para Minas buscar um cachorrinho, então não existe limites.
Perfeito. Eu tenho um dado aqui alarmante, olha só. Estima-se que aqui no Brasil há cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães abandonados, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Esses dados estão corretos, Yuli?
Acho que é mais, hein?
É mais ainda, Rafael?
É uma estimativa, mas é por aí mesmo. Até mais. Agora,
vamos
os dados lá. Subestimados.
Vamos, acho que a grande questão que eu me coloco, acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo devem se colocar. Por que tanto animal abandonado nas ruas do país?
Então, a questão do abandono, a questão dos animais nas ruas, ela tem várias questões envolvidas. É uma que a gente chama de uma questão multifatorial. Passa por todas pela ausência de políticas públicas, então os municípios, os estados, às vezes não possuem políticas que envolvam os animais, então que façam o manejo ético da população de cães e gatos. Isso inclui métodos de contracepção, castração, educação da população para manter os seus animais dentro de casa. Passa pela questão da guarda irresponsável, as pessoas acharem que os cães e gatos podem ficar circulando livremente nas ruas. Ausência de identificação animal. Então, se você encontrar um cão na rua, até relativamente bem de saúde, você não vai saber dizer inicialmente se aquele animal está perdido, se ele foi recentemente abandonado, se ele já vive na rua, se ele é um cão comunitário, né? Um animal que é mantido por uma comunidade.
Que cuida, né? Então, há muito disso, né, atualmente, tem. Né?
É o caso até daquela cadelinha que inicialmente alguns funcionários estavam cuidando, né? A questão do cão comunitário é um cão que é identificado por uma comunidade, ou seja, todo mundo identifica aquele indivíduo pelo nome, mas tem sempre um mantenedor, uma pessoa que se responsabiliza por alimentar, vacinar, vermifugar, levar no veterinário ou chamar um veterinário para atender no local. Então, a questão do abandono, ela passa por toda essa questão, falta de educação da população e falta de políticas públicas.
Perfeito. Rafael, você tem a dizer dessa questão?
Ah, eu acho que, assim, é muito fácil ter um cachorro. Muitas vezes é de graça, qualquer um pode ter. Até um morador de rua tem cachorro. Eles existem em excesso e as pessoas não têm a menor consciência. Então, acaba virando um objeto, algo simples, comum. Então, a gente vai continuar vendo nas ruas enquanto não houver castração, enquanto não houver uma outra política pública a respeito de até mesmo taxação da posse dos animais, depois que houver um controle populacional desses animais, para assim ficar na mão das pessoas que realmente querem, que realmente amam.
Perfeito. Na fala de vocês dois, na fala da Yuli Viana e do Rafael Leal, que são nossos convidados hoje aqui no Observatório Terceiro Setor, tem um ponto que os dois trataram, que acho que eu vou retomar, que me parece bastante importante. A questão das políticas públicas. Eu gostaria que cada um de vocês, né, falasse um pouco sobre isso. O que, que deveria ser feito em termos de políticas públicas? A Yuli Viana.
Então, a grande questão é que nós devemos implantar programas de manejo populacional ético das populações. Às vezes, por uma questão política, porque a questão dos animais se tornou, né, voto fácil para alguns políticos, inclusive. Então, às vezes, as pessoas são mais imediatistas, querem, vendem ou promovem tantas castrações, tantas ações em alguma comunidade. Mas é preciso haver um planejamento para identificar onde as demandas são mais urgentes e onde a gente deve direcionar os recursos, porque um programa de manejo populacional, ele custa um valor para o município, para o estado. Então, é preciso que esse programa ele se valha, né? Então, que você castre os animais, vacine, melhore a condição de saúde deles e eles vivam muito tempo. Porque se você investir um custo, né, um valor da prefeitura ou do estado num animal que vai ser solto, que vai ficar tendo acesso à rua, ele pode ser atropelado, morrer por doenças, morrer agredido por alguém. Então, passa por todas aquelas questões que eu falei. Castração, com educação da população e guarda responsável.
Rafael Leal.
Então, é assim. Depende muito, muito mesmo de fazer esse controle populacional, porque existe um número muito elevado de animais. Se você não faz o que a Yuli disse, de fazer um planejamento, olhar o lugar onde as pessoas não têm condições e fazer, não vai resolver. E o problema de os gastos, eles são contornáveis, falta um pouco de usar a cabeça. A gente tem centenas de faculdades de medicina veterinária, essas faculdades poderiam estar fazendo todas essas cirurgias de graça, ensinando os alunos, e os alunos poderiam estar pagando para aprender. Então, o que você faz? Você faz um hospital veterinário da faculdade. O aluno que quiser participar desse hospital, ele vai pagar uma taxa, e com essa taxa você mantém o hospital, e lá ele faz estágio, ele aprende com os professores na prática. Porque, além de tudo, a gente está vendo aí muitos maus profissionais sendo formados. E os animais onde você mais aprende sobre como cuidar são os que estão na rua. Então a gente precisa olhar melhor para essa situação. E também tem a grande questão, que é a cultura dos maus tratos. Desde que o mundo é mundo, o homem explora o animal.
É, isso inclui outras espécies, né? Porque é uma questão que a gente que ama os animais, que trabalha para eles, sente na pele a questão do final do ano, né? Essa época do ano é cruel para os animais, porque é a época do ano onde ocorre mais abandono. Então, as pessoas simplesmente agem por impulso ou compram um animal, que já é uma situação que a gente condena, né? Nós que defendemos os animais, compram os animais, agem. É aquela coisa, eu quero ter um cachorro. Direto eu escuto assim, eu quero ter um cão, um filhote de tal raça. Um animal, às vezes, que tem um pelo de inverno, ele quer um cachorro desse aqui no verão. Sim. Por que que ele quer? Porque ele acha que o animal é um objeto. Né? Exatamente, eu recebi um pedido hoje desse, porque o rapaz quer um filhote de husky siberiano no verão. Então, assim, as pessoas, elas querem os animais porque elas consideram eles ainda objetos.
Exatamente. Acho que essa é a questão.
A gente tem que aumentar o,
né,
status social do animal. O animal não é um objeto, ele é um ser vivo,
né?
Um ser vivo que sente, exatamente, tem consciência assim como nós.
Exatamente.
Eles só não se expressam da mesma maneira, não usam a mesma linguagem, mas eles têm outras formas de se apresentar, de se comunicar, e eles mostram que estão sofrendo, né?
Perfeito. Eu acho que uma coisa que eu quero resgatar aqui, uma ideia que o Rafael Leal, do Cão Leal, apresentou aqui, que eu acho muito interessante, e acho que as faculdades de medicina veterinária que nos estão ouvindo poderiam começar com esses programas, né? Se alguma já não tenha, até implementar esses programas, que eu acho que isso ajudaria muito a resolver essa questão dessa população de rua animal, né? Essa população animal de rua, digamos assim, né? Que cuidando, né? E que já é uma possibilidade de encaminhar depois para adoção, né? Com já um tratamento prévio feito, né? E que isso ajudaria muito, né?
Mas já tem uma área da medicina veterinária, que foi inclusive a área que eu me especializei, que chama Medicina Veterinária do Coletivo, que é uma medicina voltada para a comunidade, para esses animais que estão em risco. Algumas universidades do estado, até mesmo de outros estados, já têm atividades de extensão, então criam grupos de professores e alunos que voltam o olhar para essa comunidade mais carente, mais vulnerável. Então, não é, deveria obviamente ser uma regra do programa, mas da própria, uhum, universidade, mas já existem pequenos núcleos sendo formados.
Perfeito. Você que está nos ouvindo, participe e envie perguntas pelo WhatsApp. Anote o nosso número, 11 95077 1295, ou então pelos telefones 3289-3580, ou então 3253-4845. E se você preferir, você que está aí no Face, né, nos acompanhando, mande mensagens pelo Facebook, facebook.com/observatório3setor. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a ONU News, que é a nossa parceira de conteúdo, parceira aqui do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Comunidade Humanitária Quer $300 milhões para ajudar territórios palestinos. As informações nós temos com Paula Loureiro, de Nova York. Vamos lá.
As Nações Unidas e a Autoridade Nacional Palestina lançaram esta segunda-feira um apelo humanitário de $350 milhões para financiar a assistência durante o próximo ano. O Plano de Resposta Humanitária de 2019 prevê cobrir 203 projetos a serem executados por 88 instituições nacionais, internacionais, agências das Nações Unidas e organizações não governamentais. A prioridade do plano é cobrir mais de 1 milhão de palestinos na faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que precisam de comida, saúde, abrigo, água e saneamento. Segundo o coordenador humanitário da ONU para os territórios palestinos, Jamie McGoldrick, o novo plano permite maximizar os fundos limitados, mas ainda é necessário maior assistência. Os atores humanitários dizem que estão prontos para oferecer mais ajuda, se houver mais fundos e espaço para realizar as operações. Uma declaração conjunta, lançada esta segunda-feira em Ramallah, na Cisjordânia, destaca que os atores humanitários enfrentam desafios sem precedentes, incluindo o financiamento mais baixo de sempre e um aumento de ataques que afeta a ação humanitária. McGoldrick disse que o novo plano era reflexo do que se pode realizar em um contexto altamente restrito. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Essa questão dos territórios palestinos parece uma questão eterna. A gente nunca sabe quando que realmente vamos ter ela solucionada. Enfim, os anos passam e essa situação continua. Lamentável. Quero informar vocês que estão aqui nos ouvindo que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Vamos embora, companheiro, vamos. Eles estão por fora do que eu sinto por você. Me dê sua pata pelo.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre maus tratos aos animais, com a veterinária Ayuli Viana, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e Rafael Leal, da Cão Leal. A música que nós estamos ouvindo agora é Vida de Cachorro, com o grupo Os Mutantes. Nessa música, que pertence ao álbum Mutantes e Seus Cometas no País do Bauretz, lançado em 72, último disco, aliás, oficial da banda com a Rita Lee nos vocais, traz uma letra que faz alusão ao amor que os cachorros conseguem nos transmitir.
Quero ver seu rabo ter cinco linhas.
Agora nós vamos direto para a redação do Observatório Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Desde 2016, o FBI levanta dados e investiga casos de maus-tratos a animais como crimes graves, como já fazia com crimes como homicídio, agressão, roubo e incêndio criminoso. O FBI também tipifica esse tipo de crime como crime contra a sociedade. A decisão foi tomada a partir da crença do governo americano de que a crueldade contra os animais é um indicador de violência criminosa. Durante anos, os criminologistas americanos reconheceram a ligação entre o abuso de animais e a violência humana. Segundo eles, abusadores de animais são 5 vezes mais propensos a cometer atos de violência humana, como agressão ou estupro, 4 vezes mais propensos a cometer delitos de propriedade, como roubo e vandalismo, e 3 vezes mais propensos a cometer delitos relacionados às drogas. Para ler a matéria completa e outras notícias do Brasil e do mundo, acesse observatoriotercerosetor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Vamos embora, companheiro.
Assim tivemos a reportagem, né, com a Isabela Alves, sobre essa questão, né, que o FBI levantou dados que os maus tratos animais também está diretamente ligada à forma do humano ser violento também. Eu gostaria que a Yuli comentasse, assim como o Rafael. E a Yuli, o que você acha disso? Você acha que realmente tem a ver esse estudo?
Tem totalmente a ver. Na verdade, isso é o que a gente chama de teoria do link, que a violência contra os animais está relacionada à violência doméstica. Então, o animal, assim como a mulher, a criança e o idoso, são os indivíduos mais vulneráveis da casa. Então, o animal é como se fosse um sentinela da violência doméstica. Se o animal está em risco, uma mulher, uma criança, um idoso está em risco. Então, se as pessoas não se sensibilizam pela questão da violência, especificamente pelo animal em si que está sofrendo, é importante ter essa questão com a segurança dos seres humanos, né? Então, há muitos relatos de mulheres que, às vezes, sofrem violência doméstica periódica e aí denunciam a violência contra o animal. Então, quando o agente, ou veterinário, ou agente da Secretaria do Meio Ambiente, depende do órgão que fiscalize, vai na casa, você percebe indícios de violência contra ela. E muitas mulheres, às vezes, nos outros países, se negam a ir para abrigos, né? Porque não poderiam levar os animais.
Correto.
Então, agora há uma possibilidade da mulher sair e levar o animal. Então, há uma questão do marido ou do companheiro, às vezes, agredir o animal como vingança à mulher, à companheira. Então,
acaba transferindo toda a violência.
Também é realmente associado. As duas questões são importantes.
Rafael.
Se uma pessoa não gosta de um cachorro, que é um ser programado só para dar amor, é um ser puro de luz, por que ela vai gostar de mim, que sou um ser humano imperfeito?
É, tem a sua lógica, né? Realmente é uma coisa que...
Quem faz mal ao animal, né? Faz mal para qualquer um. Então eu acho que tá completamente certo, espero que o Brasil siga os mesmos passos.
Até eles, desculpe em comentar, que eles também acompanham aqueles alunos que entram nas escolas americanas e atiram nos colegas. Quando eles vão fazer estudos retrospectivos, eles estão associados... Começou a violência com animais. Então, matava o gato, matava pombos, aves. Então, está dentro do círculo da violência, sim.
Perfeito. E nós já começamos a receber comentários dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, e questões também. Nós temos aqui um comentário da Débora Salim. Ela disse que tem que ter o hospital dos animais, que tem que ter abrigo para esses mesmos animais em todos os lugares, que eles são lindos e merecem nosso respeito. Deus vai abençoar todos eles, e ela diz que ama demais os animais. Amém. Tá aí, Débora Salim, obrigado pela sua colaboração aqui conosco do Observatório do Terceiro Setor. Há um outro comentário também aqui do Nélio Lopes, que ele diz que ele acredita demais na pureza dos animais irracionais. Ele colocou assim um coraçãozinho, né, de amor,
né? Uma correção.
Que é digamos assim, o senso comum, né, trata eles como seres irracionais, que racional seria só o ser humano, né? Mas enfim, aqui está registrado o comentário do Délio Lopes, o que a gente agradece também pelo seu comentário. E aqui tem uma série de outras questões, e eu vou começar pela questão aqui. Não sei se vocês sabem responder, se não souber a gente passa para a próxima, que eu não sei responder. O Carlos Augusto lá da Santa Cecília, obrigado Carlos pela sua colaboração, ele pergunta inclusive diretamente para o Rafael. Rafael, como foi o resgate dos Beagles no Instituto Royal? Você tem informação?
Pô, que legal reviver esse momento. Eu considero esse dia o melhor dia da minha vida até hoje. Foi muito legal. Eu não estava muito ciente, porque como eu sou protetor e resgato muitos animais, então você acaba com 2, 3 casos, você acaba se fechando ali porque não dá para fazer mais. Eu estava na academia já tarde da noite, 3 pessoas me perguntaram, você vai lá nos Beagles? Aí eu falei, que Beagles? Aí eu fui lá, fiquei sabendo, falei, tá, vou agora. Chegamos lá, o pessoal ainda estava na porta, a gente fez mais um pouco de pressão, como só tinham 2 seguranças e devia ter umas 100, 150 pessoas, a gente conseguiu entrar. E aí pegamos todos os animais lá, eram muitas pessoas, eu fui para pegar 5 Beagles, acabei voltando só com 2, mas no caminho eu peguei mais uma vira-lata, então deu uma equalizada. E foi muito bom, cara. Pena que ainda continua acontecendo isso, né? A gente libertou aqueles, mas eles só mudaram de lugar. continua aí na mesma.
É, esse foi um caso bastante expressivo, né? Esse caso teve uma boa projeção na mídia, né? E até ajudou muito a conscientização, né? De como as pessoas devem tratar os animais, e inclusive início de campanhas, né? Para não se utilizar animal em experiências, né? Como o caso desses bigos e tantos outros que acontecem, né?
Sim, acho que desses 10 últimos anos, que é o que eu conheço da proteção animal, os marcos ficaram realmente com o Beagle, com aquele Yorkshire de Goiás que foi arremessado do prédio, com a manchinha agora. Acho que esses são 3 grandes marcos assim, da proteção animal, que chocaram as pessoas e trouxeram maior conscientização.
Perfeito. E vamos para mais algumas questões aqui. Nós temos uma questão da Carla Regina. Essa aqui acho que é a questão que não só ela, mas todo mundo estava esperando que eu fizesse a vocês, né? Eu estava aguardando, porque, claro, a gente iniciou o programa com esse tema, né? E agora vamos desenvolver um pouco essa questão. Aquela Regina lá da Vila Carrão, né? Zona Leste de São Paulo. Obrigado, Carla, pela sua colaboração. Ela pergunta para vocês: o que vocês pensam do caso do Carrefour, no qual aquela cadelinha foi brutalmente assassinada?
Então, Ayuli. Eu acho que, sim, há vários responsáveis nessa situação, né? Primeiro, o agente lá que teve uma atitude totalmente descabida, cruel com o animal. Mas eu, inclusive, naquele período, eu comentei até mesmo nas minhas redes sociais que como que as pessoas veem um indivíduo agredindo um animal e ninguém faz nada, né? Então, assim, todo mundo assistiu, todo mundo testemunhou e ninguém se envolveu, ninguém simplesmente parou o rapaz ou chamou a polícia. Então, depois daquele, teve outros desdobramentos, então não sabe-se dizer, aquela hipótese que o animal foi envenenado, mas depois descartaram o corpo do animal, então não há nem como se provar que houve de fato envenenamento. Há também a questão da própria manejo do animal na hora que o centro de controle de zoonoses vai lá capturar. Então, houve também força excessiva. Então, há uma série de questões. Claramente, só pelo ato em si do rapaz, isso já era considerado maus-tratos.
Condenável.
Isso já é maus-tratos.
Totalmente condenável, né?
Mas toda uma questão também social, né? As pessoas verificam situações de maus-tratos. Esse caso é emblemático, é maus-tratos porque é uma agressão física. E outros tantos de negligência, né? Que você passa a ver um cachorro na corrente, ou ver um cachorro exposto ao sol, um cachorro dentro de um carro, e as pessoas não param para refletir que... É aquela coisa do se colocar no lugar do outro, né? Será que você, naquela condição, ia gostar? Então, se para você causa desconforto, possivelmente causa para o animal também.
Perfeito. Rafael, o que você tem a comentar desse caso pavoroso?
Não querendo diminuir o que aconteceu, mas eu queria elucidar uma coisa para todas as pessoas, que os piores casos de maus-tratos acontecem atrás dos muros e ninguém nunca fica sabendo. Em primeiro lugar, o segurança jamais tomaria aquela atitude sem ter sido ordenado. Um funcionário de baixo escalão, como ele é, recebeu uma ordem superior para ele se livrar do animal utilizando o meio que fosse. E ele utilizou aquele meio porque ele é uma má pessoa. Mas a gente não pode deixar de responsabilizar os mandantes, que são os diretores. Além disso, sabidamente, animal acidentado, animal machucado, animal doente que vai parar em CCZ é eutanasiado. Como o animal foi cremado, a gente não tem como afirmar se ele morreu da agressão, se ele morreu do envenenamento, ou se o CCZ fez a eutanásia.
Perfeito.
Então eu acho que, infelizmente, com a lei atual, pouco a gente vai conseguir em questão de justiça. Mas, como eu disse, eu creio que ele não veio nesse mundo à toa e que ele não morreu à toa. O Manchinha era um ser de luz e ele veio aqui para iluminar a vida de outros animais. A gente espera que, com o caso dele, a gente veja algum resultado adiante, porque eu acho que punição para esse caso vai ser muito branda e não vai pegar todo mundo.
Falando em punição, esse caso, claro, teve uma repercussão nacional. E a pressão, inclusive, da sociedade é para que o Carrefour tomasse alguma atitude em prol das causas animais. O que eles disseram que iriam fazer, vocês acham que é suficiente? Ou que é um início que poderia ser ampliado? Ou isso aí simplesmente é cortina de fumaça que nada vai resolver e que daqui a pouco vai ser esquecido também e o Carrefour segue adiante?
Eu acho melhor que nada, porque eles poderiam simplesmente fazer nada. não resolve o problema, mas também não é o Carrefour que tem que resolver o problema dos animais, são nossos governantes, é o poder público. A gente não pode depositar em cima de uma empresa privada capitalista esse problema. Claro que eles poderiam retribuir para a sociedade um pouco e dessa forma acho legal. Espero que eles ponham em ação, é alguma coisa.
A grande questão é que há relatos de várias empresas que fazem essas políticas higienistas, entre aspas, de estabelecimentos. Então, os mercados, outras estruturas, outros equipamentos, eles têm até propiciam a entrada de animais, porque tem restos de alimentos, tem abrigo, tem pessoas que acabam cuidando. E aí, quando se torna um problema, eles querem se livrar, entre aspas, do problema. É importante que, apesar do todo mal, né, que a gente veja o bom, né? Então, assim, que esse caso da manchinha sirva para as empresas criarem políticas éticas de destinação dos animais que acabam entrando na sua estrutura.
Uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 310 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
O gato é uma maquininha que a natureza inventou. Tem pelo, bigode, unhas e dentro tem um motor. Mas um motor diferente desses que tem nos bonecos. Porque o motor do gato não é um motor elétrico. É um motor afetivo que bate em seu coração. Por isso ele faz ron-ron para mostrar.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre maus tratos aos animais, com a veterinária Ayuli Viana, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e Rafael Leal, da Cão Leal.
No passado se dizia que esse ron-ron tão doce.
Ao fundo nós estamos ouvindo Ron Ron do Gatinho, música com a Adriana Partimpim, que seria uma espécie de heterônimo da Adriana Calcanhoto, né? A bela voz da Adriana Calcanhoto. Nessa música, a cantora fala em sua letra sobre os gatos. Ela fala sobre como os gatos também podem ser afetuosos e demonstram isso através do seu ronronar.
Esse ronron em seu peito não é doença, é carinho.
Agora nós vamos para o Falando em Cultura.
Falando em Cultura.
Tem homem que não abre mão de uma mulher gordinha. Tem homem de perder a linha com a mulher sarada. Tem homem que só acha graça nas novinhas. E outros que só se engraçam com as casadas. Tem homem que se apaixona por mulher carente. E outros que ficam carentes sem as piriguetes. E tem maluco só tentando dar o pente. E tem parceiro de trazer mulher pra cá. Traz essa mulher pra nós.
Lu, falando em cultura, eu sempre escolho uma música ou que tem a ver com o tema que eu vou tratar no Falando em Cultura ou com alguma coisa que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? E hoje eu escolhi com o momento que nós estamos vivendo. A gente abre os jornais, liga a televisão, liga o rádio, abre na internet, vai navegar pela internet, e o nome que mais aparece nessas redes todas é o Queiroz, tá? Queiroz que depositou aqui, Queiroz que levou dinheiro pra lá, Queiroz pra cá, Queiroz. Então acho que em homenagem a esse grande Queiroz que tá aparecendo tanto na mídia atualmente, eu coloquei essa música do grupo Revelação, que poderia ser também, sei lá, Premonição, mas é do Revelação, o Queiroz. E a nossa dica de hoje é Espanha, 1975-1985, a cultura alternativa da transição democrática. É uma exposição que acontece lá no Instituto Cervantes, lá na Paulista, que apresenta uma série de cartazes de filmes do Pedro Almodóvar, cenas da política espanhola desse período pós-ditadura franquista. É um período que também se comemora os 40 anos da nova Constituição Espanhola, né? Que o Brasil tem 30 anos da nova Constituição e a deles é um pouquinho mais velha do que a nossa, mais antiga do que a nossa. Essa exposição retrata esse período, né? Logo depois da ditadura do Francisco Franco, que teve esse momento, um movimento cultural chamado La Movida Madrileña, movimento que aconteceu inicialmente em Madrid, depois foi para outras cidades espanholas, como Barcelona, Málaga e Vigo. A essência da Movida Madrileña era combater todo o pensamento conservador franquista, dando espaço para uma série de temas que não eram discutidos, como a sexualidade, as drogas, o laicismo, né, porque a presença da religião era muito forte no Estado espanhol, o feminismo e outras visões e perspectivas estéticas que não eram permitidas durante a ditadura franquista. O grande nome desse período é o cineasta Pedro Almodóvar, que tratava temas proibidos como homossexualidade e prostituição. Na exposição nós encontramos cartazes de filmes como Pepe, Lucy y Bom e Outras Chicas del Montón, A Lei do Desejo, Entre Trevas, e há também fotos de filmes como O Que Eu Fiz Para Merecer Isso, Matador e Labirinto de Paixões, além de fotos de bandas musicais do período, como Natia Pop, Mecano, Alaska e Dinarama. Espanha, 1975-1985, a cultura alternativa da transição democrática. Instituto Cervantes, Avenida Paulista 2439. Entrada gratuita. Se você quer saber um pouco sobre esse período de transição, né, La Movida Madrileña, né, e o que foi esse movimento e que repercute até hoje para a sociedade espanhola, faça uma visitinha lá no Instituto Cervantes. Bem, vou retornando aqui com o nosso tema de hoje, que é os maus tratos aos animais. Está aparecendo aqui uma série de questões, tem muita gente aqui querendo dar a sua opinião, querendo fazer perguntas para os nossos convidados. E eu vou aqui registrar algum comentário aqui. O Reni Faz Bege tem um recadinho direto para o Rafael Leal, que ele diz assim: Rafael Leal é um protetor maravilhoso, ele me deu o melhor presente, a minha aluna. Olha aí, Rafael.
Legal.
Seu trabalho sendo reconhecido.
Um beijo para você, que bom que está ouvindo aqui.
Nós temos aqui, vamos ver aqui, outras questões. A Eliane Marconi diz que os animais, eles são racionais, os humanos é que são irracionais, né?
Concordo,
né? Aqui vamos ver aqui também, já que nós estamos falando, vamos registrar aqui, ó, nós estamos no Facebook, para você ter uma ideia de para onde nós estamos atingindo nesse momento o Facebook. Nós estamos em São Paulo, em Minas, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Amazonas, na Alagoas, Santa Catarina e no Ceará. Olha só, nós estamos atingindo o Brasil todo através do Facebook. Vamos lá. O Nélio Lopes: se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque certos animais têm desse terreno notória superioridade com certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Pergunta ele. Acho que o Rafael, de uma certa forma, já até abordou um pouco isso numa das questões dele anteriores, né? Dizendo essa coisa que o animal tem uma sensibilidade até às vezes superior ao ser humano, né? Pelo menos é difícil ele agredir gratuitamente, não é verdade, Rafael?
Então, a grande diferença do animal para o ser humano se chama ego. O ser humano é um animal que consegue reconhecer o próprio ego, o cachorro não, então por isso eles são infinitamente mais puros, mas isso não significa que eles sejam irracionais. Eles têm a mesma inteligência e capacidade de uma criança de 2 anos de idade.
Perfeito, aqui tem um comentário do José Aparecido. Obrigado, José, pela sua colaboração. As pessoas também têm que se responsabilizar por ter seus animais, têm que cuidar desses mesmos animais. É fácil tê-los nas ruas, com vários animais soltos por aí sem nenhum cuidado. Quando acontece uma tragédia dessa, todos querem colocar a boca no trombone. Esse é o comentário do José Aparecido. A Lucia Abreu diz que o Rafael Leal faz um trabalho incrível com os animais, muito amor envolvido. Acho que o seu trabalho, Rafael, está sendo bastante reconhecido pelos nossos ouvintes, tá? E aqui uma questão que é do Rafael Rodrigues, né, seu xará, Rafael Leal, que faz aqui que eu gostaria que a Yuli Viana respondesse. Ele pergunta o seguinte: a legislação brasileira é muito defasada e branda. Sou estudante de direito e me entristece que mesmo os meios de comunicação para efetivar uma denúncia não são muito efetivos. Por isso os protetores são tão vitais. Entretanto, há no caráter punitivo da legislação ser raso, falta políticas públicas realmente efetivas na legislação, além da castração. A exemplo de Belo Horizonte, deve existir hospitais veterinários públicos para acolher não somente os animais de rua, mas também aqueles que não têm condições de oferecer um tratamento ideal para esse animal doméstico. Então, Ayumi, o que você comenta a respeito dessa longa explanação feita pelo Rafael Rodrigues?
A questão dos maus-tratos é considerado o menor potencial ofensivo, né? Então, ele não gera prisão para as pessoas que cometem. Então, pode ser convertido a penas alternativas ou prestação de serviços à comunidade. E existe o maus-tratos, que é aquele que a gente tem... Porque a gente tem, às vezes, a impressão de retira o animal da situação de maus-tratos, está resolvido o problema. Mas mais de 80% dos casos são negligência. Então, a pessoa não fornece o que o animal precisa. Mas o animal, a gente tem que entender que o animal tem um aparato neurofisiológico, neuroemocional. Então, ele cria vínculos com aquela família. Apesar de uma família, às vezes, péssima para ele, ele tem um vínculo. Então, é meio absurdo a gente que gosta de animais falar assim, mas a pessoa não sabe que precisa dar comida 3 vezes por dia. Parece um absurdo dizer isso. Mas tem pessoas que precisam ser orientadas. Até o óbvio precisa ser dito, às vezes, né? Então, em algumas situações de negligência, quando você faz a visita, o atendimento, a denúncia e acompanha o caso, às vezes há uma melhora. O animal não precisa necessariamente ser removido do ambiente, né? Mas a legislação, ela realmente ela deixa
falha
a desejar,
né?
E tem um projeto de lei no Senado que tramitou semana passada a questão de aumentar a pena, né? Só que ele criaram uma emenda que se tornou até pior para os animais, porque ele exclui animais que são utilizados em provas de rodeio e vaquejada. Então, o que estava ruim pode piorar, porque aí ele considera que maus-tratos as outras espécies, aí esses animais não.
Ou seja,
não.
Animais de primeira classe, animais de segunda classe, mais ou menos
animais
isso,
animais
né?
mais iguais que outros, né? Uns mais iguais que outros.
Bom, se as pessoas têm uma mentalidade que também há seres de humanos de primeira e segunda classe, né? Para eles não faz distinção, então também o animal também é de
Na
primeira
verdade,
e segunda classe.
Na verdade, as pessoas
estão
fazendo distinção, porque muitas pessoas não desmerecendo o trabalho quando as pessoas focam em cães e gatos, mas há uma infinidade de outros animais que sofrem na mão dos seres humanos.
Perfeito,
né?
A gente vai falar sobre isso também, eu até anotei aqui para retomar com vocês. Mas antes disso, eu quero retomar aqui uma questão que me pareceu importante, né? E que às vezes eu já ouvi algumas pessoas ficarem até quando se fala na questão animal, né, é a questão da castração, né, que acha, pô, isso é uma agressão para o animal e isso não devia ser feito. Então eu queria que vocês comentassem, quem é que faz um comentário aqui de forma positiva com relação a isso, é a Maria Ângela Ribeiro. Obrigado, Maria Ângela, pela sua colaboração, que ela diz: a conscientização para a castração é muito importante, que haja em todos os estados do Brasil.
É, a castração é uma ferramenta dessas que a gente comentou, de manejo populacional. Então, é uma forma de também prevenir crias indesejadas e prevenir doenças também no trato reprodutivo dos cães e gatos, né? Evita brigas, agressão na rua, porque uma cadela com uma ninhada pode, para defender os seus filhotes, acabar agredindo um outro animal, uma outra pessoa, né? Então, ela tem vários benefícios.
E, Rafael Leal, o cão leal trabalha com relação à questão da castração?
Com certeza, só sai castrados os bichos lá de dentro. Não tem como. Não, sim, a castração é muito importante, mas também eu vou dar aqui uma conscientização para as pessoas que sempre que castrarem os seus animais, precisa diminuir a quantidade de comida, porque você muda o metabolismo do animal e você pode acabar prejudicando ele com... o excesso de comida para o novo metabolismo. Então castem, mas também controlem o alimento para que ele não tenha problemas de saúde futuro. Não tem jeito, tem a hiperpopulação, as pessoas não têm consciência, não tem outra saída. A castração é a solução. Eu defendo a castração, acho que todos devem castrar seus animais.
Perfeito. Tem uma questão aqui, olha, interessante até, da Sandra Leal. Obrigado, Sandra. Que ela diz o seguinte: por que não existe cachorro de rua e sim cachorro abandonado na rua, né? Ou seja, está dizendo os cachorros de cuidado coletivo, né?
Cães na rua, né? Não existe cão de rua, não é uma categoria. Ele não brota, não nasce na rua, né? Ele foi parar na rua por alguma razão. E geralmente é ou por abandono ou se perdeu do seu tutor, né? Por isso que é importante essa questão da identificação animal. Não só a identificação por microchip, que é uma forma também até de você, se as pessoas têm animais às vezes de raça, para dizer, ó, aquele animal é meu, né? Se acontecer um furto, alguma coisa assim.
Certo.
Mas a identificação visual, porque se você encontrar um animal na rua e você tiver o telefone do tutor, você consegue ligar e devolver o animal à sua família.
Ou responsabilizado pelo abandono.
Ou responsabilizado pelo abandono, sim.
Isso, tanto que os animais que são doados pelo CCZ, todos são microchipados. Acho importante, como ela disse, o microchip é a única forma legal de você provar que aquele é seu cachorro. Você passou lá, leu o microchip, é meu cachorro, não tem mais conversa.
Perfeito. E a maioria dos cachorros que você recebe, eles são castrados ou não?
A maioria não é castrada.
Certo.
Raros são castrados.
E esses gatos também?
Também. Gato já é um pouco mais difícil de você capturar, então eu mesmo não tenho muito know-how de resgate de gatos, todos
até
os gatos.
Até porque é o cão leal, né?
É que na verdade assim, eu tenho gato, eu amo gato, só que eu encontro uma dificuldade imensa das pessoas ajudarem no projeto de gatos. Então se eu pego um gato todo machucado e peço ajuda, as pessoas não ajudam, a gente não recebe 1 quilo de areia por mês. A gente tem que comprar tudo isso. Já a ração dos cachorros as pessoas doam, tem que comprar a ração dos gatos. Existe sim uma discriminação das pessoas, mesmo as que gostam de cães, com os gatos.
Perfeito. Foi comentada a questão dos rodeios, né? Que a lei que está circulando aí no Congresso Nacional. Excluir esses animais de rodeios. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, tem alguns países, né, como o caso da Espanha. Alguns outros países na América Latina também, né? Eu acho que o caso do Equador, se me falha a memória, um pouco melhor medida, o México, Colômbia, que tem as touradas, né? Que isso é uma coisa milenar lá.
Outras práticas também que envolvem bovinos, o nome mais regional, né?
Aqui no Brasil tem também, né? A farra do boi de Santa Catarina,
está
proibida, enfim. Mas às vezes o pessoal, até mesmo sendo proibido, ainda acaba fazendo, né? Durante. Esse tipo de prática, dos rodeios, por exemplo, quando é que vai acabar no Brasil?
É, nós lutamos há muitos anos para que isso acabe, né? A questão que é difícil do rodeio vaquejado é porque mexe com valores, né? Uhum. Financeiros. Então, o rodeio movimenta...
É um negócio.
É um negócio, né? Então, sim, mas há cidades que já proíbem, conseguem uma liminar da justiça para proibir o evento, que se você mantendo só o show do famoso, né? Da música que a pessoa vai... Há um público, o público vai para o show. Então, o animal sendo corcoveado, pulando, né, junto com o peão, ele é só o cenário de fundo. Então, não é possível acreditar que as pessoas ainda vão manter animais como pano de fundo, né? Sendo que o foco principal de quem vai nesses eventos, né, são os shows, toda aquela festa toda.
Perfeito. Olha só, um comentário aqui importante. Nós já estamos hoje, agora, chegando na Alemanha. O pessoal na Alemanha está acompanhando o Observatório Terceiro Setor nesse momento. Para você da Alemanha, vai aqui o nosso abraço, você ouvinte aí do outro lado do Atlântico. E tem aqui um comentário que eu gostaria que o Rafael Leal refletisse sobre ele para nós. É um comentário feito pela Karina Felizatti. Ela diz o seguinte: o problema de muitas pessoas é que elas não querem realmente ajudar. Elas querem mostrar que estão ajudando, mas de braço cruzado e com seus likes na rede social, que isso é uma moda nos dias de hoje, né? Muitos likes, né? Então ela diz que muita gente ficou chocada com o caso do Carrefour, mas quantas realmente se conscientizaram e agora estão ajudando de alguma maneira? Pergunta ela.
Pouquíssimas. As pessoas que ajudam são sempre as mesmas. Então, quando eu fui lá na manifestação do Carrefour, foi como se eu tivesse ido numa festa de amigos. É os mesmos protetores, os mesmos pessoal.
Os mesmos de sempre, né?
Sim, são os mesmos que fazem. Falta muita evolução para o ser humano.
Perfeito. E agora chegou o momento esperado aqui do Observatório Terceiro Setor, a nossa coluna de tecnologia com Rodolfo Fischer.
Cria meu website, fazer minha roupete. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Cria meu website, fazer minha roupete. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje?
E aí, Rodolfo, você já no início do programa, você já deu uma pequena palhinha do que você iria conversar conosco aqui, que seria o xenotransplante. O que vem a ser isso, Rodolfo?
Isso, esse é um tema meio espinhoso, principalmente falando com duas pessoas que protegem os animais. Eu realmente não apoio o xenotransplante, porque eu acho que é uma coisa que tem que estudar muito, muito profundamente. Na realidade, o xenotransplante é um enxerto cirúrgico de tecido de uma espécie para outra distinta. Uma forma simplista é utilizar animais, órgãos de animais, para ser transportado para o corpo humano. O que existe hoje é uma pesquisa que está, vamos supor, andando muito, muito avançado, que é utilizar órgãos de porcos em seres humanos. Até então, tinha uma dificuldade muito grande, porque a tecnologia utilizada não conseguia inibir a contaminação de vírus, principalmente dos suínos no corpo humano. Mas desde que teve o sucesso lá o cientista chinês com as gêmeas Lulu e Nana, onde que elas foram geneticamente modificadas para evitar o vírus HIV, mostrou que existe um avanço muito grande em termos da utilização de suínos, porcos, geneticamente modificado para a geração de órgãos humanos em porcos. Então, isso é um tema extremamente polêmico. Hoje, nos Estados Unidos, já tem praticamente 37 porcos que foram geneticamente alterados para produzir rins para transplantes humanos. Até agora não se sabe de nenhum caso específico, mas o que se diz no âmbito da ciência e da tecnologia é que os porcos estão saudáveis, mas é um risco muito grande você usar porcos geneticamente modificados para você gerar um órgão humano, né, para transplante. Por outro lado, quando você começa a analisar essa situação, hoje tem mais de 100 mil pessoas aí na fila esperando um órgão, principalmente rins, né, nos Estados Unidos. No Brasil aí temos uma fila de 30 mil pessoas esperando um órgão para ser transplantado. E no primeiro semestre desse ano, eu identifiquei que mais de 1000 pessoas morreram na fila esperando um órgão, né? Tem que ser um tema extremamente polêmico, mas a tecnologia tem avançado muito. Agora a gente tem que discutir como é que ficam os animais, né? Os animais que são utilizados para essa experiência, que na realidade você está construindo um animal geneticamente transformado para você obter um órgão para ser transplantado para um ser humano.
Eu vejo, sempre que essas discussões, me pergunto, será que nós caminhamos para uma geração de replicantes, como no filme que nós vimos aí, enfim?
É uma discussão muito profunda isso, né? Como você usa um animal para você, no avanço de tecnologia.
É, bastante complicado. O nosso programa está caminhando, né? Já estamos nos últimos minutos, né? Eu gostaria de retomar um pouquinho com cada um dos nossos convidados, né? Com a Yuli Viana e com o Rafael Leal, que falasse um pouquinho sobre as entidades nas quais eles trabalham, né? A Yuli Viana no Fórum Animal. Qual é o trabalho assim, que vocês estão projetando para 2019, já que nós estamos a uma semana e pouco do novo ano?
2019 é um ano de muitas incertezas, até políticas, né? Então, a questão dos animais é sempre uma questão complicada. Então, há muitas frentes de trabalho. Nós, no Fórum, trabalhamos com várias campanhas, inclusive animais de produção. Então, temos contatos com empresas para firmar compromissos para a melhoria das condições dos animais. Lutamos pela questão dos animais silvestres, pelo fim da caça, né? Ilegal. Tem uma questão também dos jumentos no Nordeste, que estão sendo dizimados porque estão sendo comercializados, abatidos e comercializados para a China, principalmente por conta
da carne.
Da carne, não, do couro, do colágeno. Couro. Eles criam um produto terapêutico que eles acham que tem um caráter afrodisíaco.
Sim.
Então, os animais estão sendo comercializados para a China e são situações assim, extremamente cruéis. Os animais são deixados em fazendas praticamente para morrer. E várias frentes. Então, assim, a questão dos rodeios, vaquejadas, nós do Fórum lutamos por todas as frentes. Lutamos pela questão dos cães e gatos, que é uma campanha até assim, a das menores que nós temos. Porque o nosso trabalho... Como sabemos que tem tantas ONGs como a do Rafael que luta e resgata os animais, a gente dá o apoio para essas parceiras de cães e gatos e voltamos nas nossas ações na geração de políticas públicas para as outras espécies também.
Perfeito, Ayuli. E eu queria registrar aqui também que, olha, nós estamos já em 2 mil pessoas que nós estamos acompanhando agora, nesse instante, pelo Facebook. Ó, muito obrigado a essas 2 mil pessoas que nos prestigiam aqui com a sua audiência. Rafael Leal, 2019 chegando, a ONG Cão Leal, quais são as perspectivas dela?
Eu tenho muitas perspectivas, né? Agora vamos ver se vai ser possível, porque com essa crise aí a gente deu uma freada muito grande. Meu trabalho é feito na base do amor, eu tô onde Deus me colocou e eu faço aquilo que eu vim para fazer. Então vai depender muito. Como a Yuli disse, eles são mais focados em animais de grande porte, em outras espécies silvestres, exóticos. Eu só não resgato outros animais porque eu não tenho espaço. Se alguém quiser me dar uma fazenda, vocês podem ficar tranquilos que eu vou pegar a vaca, boi, o que aparecer. Esperamos que a gente consiga seguir fazendo um excelente trabalho, doando muitos animais. A gente, infelizmente, hoje não pode ter tantos. A gente tem por volta de 50 cães, mas são 50 cães muito bem cuidados. E eu espero isso, continuar doando, resgatando, ajudando e fazendo aquilo que Deus me permitir.
Perfeito. Quero fazer um convite aqui para quem nos ouve para nos acompanhar também no nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Programa aqui, acho que agradeço a presença de vocês dois, foi assim excelente, porque uma hora a gente nem percebeu passar, passou assim, parece que a gente começou há 5 minutos, né? Foi assim uma beleza. Mas vamos para o final do nosso programa. O Observatório Terceiro Setor está terminando e eu agradeço a presença de Ayuli Viana, médica veterinária e coordenadora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, também conhecido como Fórum Animal. E Rafael Leal, fundador da ONG Cão Leal. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do grande Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com mais um Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Vamos embora com... Estão por fora do que eu sinto por você. Me dê sua pata peluda, vamos passear, sentindo o cheiro da rua.
Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.